Eu quero agradecer, Sinésio, os esclarecimentos. É importante a gente exatamente mostrar, né, que a indústria, né, a grande parte da indústria está preocupada, sim, em colocar um bom produto. Essa orientação de que só vai para a loja aquilo que está certificado, é isso que, na verdade, é o que pode sanar. E proibir, ou pelo menos regulamentar, a importação. E agora, é claro, e aí eu insisto, eu sou médico, conheço relativamente o assunto, né? Então, por isso é que eu tive o cuidado, senador Cício, porque o laboratório que o senhor Félix fez, eu não estou colocando em dúvida nenhuma, é que para você fazer uma denúncia e essa denúncia ter uma consequência, o laboratório tem que ser oficial. Quer dizer, há todo um método, né? Quem vai lá colher o material da prova daquilo também tem que ser oficial. Então, é um caminho. Então, mas ao fazer isso, ele tem um laboratório. Quer dizer, o que tem que fazer o laboratório oficial é comprovar a denúncia que foi feita. Isso é mas é uma denúncia feita por um cidadão que colocou o seu nome, pois não?
É porque faltou aí agora quando o senhor fala. Os testes que o senhor Félix fez, nós fizemos no laboratório oficial, com procedimento oficial de coleta, prova contra prova e testemunha. E testamos a prova e contra a prova. Na prova deu errado, na contraprova deu errado também. O testemunho está guardado para o futuro. É assim que funciona o ambiente de testes. Então, nós já fizemos e foi o material que eu pedi, e o senhor gentilmente acolheu para ser anexado aos autos.
Então, Félix, só por isso é que essa comissão do Senado, nós tínhamos que tratar e vamos tratar a denúncia, né, com a maior seriedade possível. E aí eu não posso deixar nome de empresas, porque eu não vou te colocar, vou te dar para lá. No sentido da gente ter preocupação, da seriedade com que esse assunto tem que ser tratado.
Presidente, só um esclarecimento que eu fiquei com dúvida, e o deputado aqui também. Deu errado o quê?
Nós constatamos que todos os resultados obtidos nos testes que o senhor Félix solicitou ao MKSAB, que é um laboratório acreditado para alimentos pelo Inmetro, deu o mesmo resultado no laboratório oficial do Ministério da Saúde, do Itaú. Está confirmado. É porque o senador estava dizendo que tinha que ter cuidado. Nós tivemos o cuidado de retestar, e ainda com prova, contraprova e testemunha, que são três amostras que tem que coletar, um coletador que eu nem sei quem é, que ele tem que ser independente. A gente não pode saber quem é.
Não, mas ficou. Mas, Sinésio,
constatou que está tudo errado.
Bom, mas aí a comissão não tinha essa informação, que já tem um laudo também oficial. Quer dizer, o que torna mais sério ainda a denúncia feita pelo senhor Bonfim. Com a palavra, senhor Bonfim.
Eu tive cuidado. Obrigado. Eu tive cuidado antes de mandar esses produtos para análise, que foram escolhidos aleatoriamente. Eu não selecionei marcas, as marcas foram aparecendo. As pessoas, os consumidores indignados, foram me procurando e pedindo: Félix, manda tal marca, Félix, analisa tal marca. Qual o procedimento que eu tomei? Como eu disse, eu fiz uma denúncia como consumidor, como lojista também, e para que isso tivesse mais seriedade, eu não enviei só um produto para análise. Eu tive cuidado de comprar sempre dois produtos da mesma marca, o mesmo produto, enviar esse produto para análise e ter uma contraprova até para o meu respaldo. Tanto é que as marcas que eu denunciei, nenhuma, até agora, volto a dizer, nenhuma marca me processou com o seguinte argumento, que eu estava dando uma informação caluniosa, uma informação mentirosa. Existem, sim, algumas liminares na Justiça que eles conseguiram impetrar devido a algumas normativas, como vocês mesmos esclareceram aqui, a qual eu não tenho a oficialidade de fazer um teste ou uma análise desse porte. Mas, volto a dizer, nenhuma empresa me processou com medo de chegarmos perante um juiz e eu apresentar as provas que eu tenho embasadas nos meus laudos num teor judicial de mais alto padrão. Então, o que acontece? Aquilo que o senhor Sinésio retratou e informou aqui a todos, comprova claramente a denúncia que eu estou fazendo, e não só a minha, vários cidadãos, vários consumidores fizeram também as suas análises em laboratórios particulares e comprovaram as denúncias que nós estamos fazendo aqui, certo? Então é isso que é importante, é haver a afinidade de todos os órgãos aqui presentes, para se constatar a informação correta e correr atrás das pessoas que estão erradas e fazer com que elas sejam corrigidas, em alguns casos, que sejam punidas. Porque eu volto a dizer, existem empresários no meio, não vou citar nomes, não precisa, que são bandidos, são quadrilhas organizadas. E isso o Ministério Público tem que investigar, tem que ir atrás, porque envolve sonegação fiscal, envolve enriquecimento ilícito, envolve uma amplitude de crimes que vocês não têm noção do que vai estar por vir ainda e ser comprovado aí por vocês. É isso que eu queria dizer e agradeço a oportunidade. Obrigado.
Eu quero agradecer ao Dr. Félix Bonfim, dizer que tomara que o senhor entenda a preocupação. Mas a minha preocupação aqui é exatamente não cometer nenhum erro para que as pessoas que fizeram isso, eu quero vê-las punidas. Eu não tenho a menor dúvida dele. E acho que, se você quiser fazer por escrito o nome do empresário, eu encaminho ao Ministério Público Federal a denúncia que o senhor está fazendo aqui de empresários que lhe ameaçaram ou ameaçaram a sua família.
Com o maior prazer.
Se eu faço por escrito, eu quero encaminhar aqui já, aqui de pronto, ao doutor Silvio Roberto, aqui, membro do Ministério Público Federal. Porque eu, como presidente da comissão, não posso dizer que o senhor está sendo ameaçado, né? E por gente que se comporta, segundo as suas palavras, como quadrilha, como bandido. Então, essas pessoas, né, formaliza isso por escrito, e eu vou encaminhar ao Ministério Público Federal.
Inclusive, senador Malco, eu gostaria de reiterar que, quando eu estava dentro do carro, a caminho aqui do Senado, eu estou aqui com o telefone, nós já identificamos o telefone e a origem desse telefone, ligaram na minha casa, ligaram no meu celular e na minha loja, ameaçando a minha mãe e a minha família, se eu comparecesse ao Senado para prestar os depoimentos que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Por isso que eu me retrato a esses bandidos como quadrilheiros. Existem empresários nesse setor que são bandidos, são quadrilheiros. Estão ameaçando a minha família, estão ameaçando a minha pessoa, estão ameaçando a minha mãe, uma senhora de 78 anos de idade.
Nós vamos receber por escrito do seu Félix Bonfim. Eu, pessoalmente, tomarei a iniciativa de fazer oficializar a denúncia, mas está aqui um membro do Ministério Público Federal que ouviu aqui, né, do denunciante.
Presidente, doutor, se me permite, não vou me alongar, não. Quando eu recebi essa denúncia, que tomei pela decisão de propor essa comissão, eu encaminhei cópia dessa denúncia para o Ministério Público Federal também.
Pois não. Doutor Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior.
Muito obrigado, senhor presidente. Vou ser breve e dizer que, de fato, o Ministério Público Federal está à disposição, não apenas para a questão do recebimento dos documentos, inclusive solicitei aqui ao doutor Sinésio que encaminhasse os mesmos documentos disponibilizados a essa comissão, como também do produto de trabalho desta comissão e, especialmente, das manifestações formuladas pelo senhor Félix, que são gravíssimas e que demandam realmente um tratamento urgente. Então, estamos à disposição, senhor presidente, para o que for necessário no combate, como eu mencionei, essas quatro vertentes, especificamente esta de natureza criminal, no que for das atribuições da competência da Justiça Federal, é claro. As mencionadas relativas à saúde pública, ao consumidor, criminal e também de educação. E daí, finalizo dizendo que estas quatro vertentes podem resultar em três linhas de trabalho, na minha visão, principais. A primeira, de conscientização, e aí desde a universidade até a linha de frente nos profissionais de educação física nas academias. A segunda, de fiscalização, com registro necessariamente a ser realizado desses produtos. E a terceira, com a criação, com a racionalização dos regulamentos que ocorrem na Anvisa, que existem na Anvisa, e também com a eventual criação de marco regulatório, que acredito que a particularidade do tema está a demandar. Então, muito obrigado, senhor presidente, e novamente, parabéns pela iniciativa, senhor senador Cícero Lucena. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Silvio, e eu acho que o Ministério Público Federal, né, tem condições, né, de, a partir do assunto, né, a gravidade dos fatos aqui colocados, né, que a gente possa ter esse procedimento no sentido, primeiro, de apurar quem é que está realmente, como é que é essa coisa de ameaçar, né? E, segundo, até a proteção mesmo, né, de uma pessoa que publicamente está se expondo, né, e em relação à sua família, e eu não posso absolutamente, né, gostaria que o Ministério Público Federal realmente, né, tomasse todo, e tenho certeza que Vossa Senhora ia falar. Pois não, doutor Janel.
Gostaria de fazer uma sugestão, que eu tenho certeza que o doutor Jaime, pela Anvisa, vai proceder, como ele disse, que já estão tomando as providências, mas que o Ministério Público acompanhasse o trabalho da Anvisa, inclusive com prazos e determinados de laudo e tudo mais.
Doutor Jaime César de Moura Oliveira, que representa aqui o presidente da Anvisa, doutor Dirceu Barbano.
Muito obrigado, senador Mocca. Inicialmente, eu quero me justificar e me desculpar. Doutor, o senador, inclusive, me chamou a atenção aqui a respeito do celular enquanto os senhores falavam, mas só para esclarecer que, na verdade, são contatos com a assessoria para que obtenha subsídios para dar resposta precisa às questões que os senhores estão colocando. É muita informação, então, às vezes, eu não tenho todas elas disponíveis aqui. Ao invés de anotar, comunicando pelo celular com a assessoria que está presente aqui nesse plenário. São muitas as questões aqui que eu gostaria de tratar, não vai haver tempo, tem questões mais técnicas, como a questão dos 20%, a assessoria me esclarecendo que isso é uma harmonização em nível Mercosul, isso é uma uniformização em nível...
Deixa eu lhe dizer, é o que eu disse, o tempo, ele não pode atrapalhar as informações. Eu acho que você tem o tempo que você achar necessário, até porque toda essa audiência pública, ela é exatamente o objetivo, esclarecimento da Anvisa. Então, não faz sentido para mim, é claro que... Mas eu acho que isso é fundamental. Então, terá o tempo necessário.
Perfeito. A questão dos 20%, ela é uma tolerância para a informação nutricional, ou seja, aquela tabelinha que vem atrás de todos os alimentos, e que a quantidade que se coloca ali, existe uma tolerância mais 20% para cima, 20% para baixo, que é um critério técnico harmonizado em âmbito de Mercosul, é um critério técnico utilizado internacionalmente e que tem a ver com processos de produção que não garantem precisão para esse tipo de informação. Logicamente que o ideal seria margens mais restritas, mas atualmente, em nível mundial, funciona dessa forma. Um outro ponto importante é... O setor de suplementos alimentares, o setor de alimentos para atletas, ele não está desregulamentado, né? Existe uma regulamentação que está mais do que claro aqui, que precisa ser aperfeiçoada, né? A gente fala em produtos irregulares justamente porque nós confrontamos esses produtos com padrões normativos regulares e que, portanto, permitem que a gente conclua que determinado produto não está de acordo com as normas. Então, não é um ambiente desregulado. Né? Existe uma série de ações, desde grupo de trabalho para revisão da 28 e da 18, na parte de alimentos vitamínicos, existe um grupo de trabalho para a revisão de uma RDC, que é a RDC 32, e existem ações de fiscalização que já vêm sendo tomadas, inclusive muito antes de denúncias que surgem, que estão sendo comunicadas agora aqui no plenário e que já estavam sendo divulgadas pelos veículos de comunicação, ações que são tomadas como esses números que eu dei, 5 milhões de fiscalizações só no mês de setembro a respeito de pacotes de itens que circulam no correio. Isso é importante que seja dito. É importante também que esteja claro para a gente duas outras situações. Existe uma diferença muito grande entre produtos que podem ser utilizados, que são destinados para públicos saudáveis, que não são pacientes que estão sob tratamento médico, e produtos que são utilizados por pacientes em situação de convalescença ou situação de tratamento médico. São grupos completamente diferentes. O senador citou aqui... quem está fazendo o tratamento hospitalar, cirúrgico, etc., ele tem disponível produtos de nutrição enteral, que são produtos registrados na Anvisa e que tem um grau de controle, um grau de rigor, de segurança, de eficácia, completamente distinto dos produtos que para
e nós não estamos tratando disso
não
aqui.
Estamos tratando disso.
Como não?
Mas muitas vezes temos que tomar cuidado com a utilização de produtos que não têm essa finalidade por quem precisa de produtos que têm essa finalidade, quem é um paciente, quem se recuperando de alguma doença, para entender que existem produtos destinados especificamente para esse tipo de situação. Não só de nutrição enteral, mas existem também complexos vitamínicos que não são os mesmos complexos vitamínicos que são os utilizados para dentro das doses diárias recomendadas ou esses que a gente está falando para utilização para atletas, etc. São produtos registrados como medicamentos. Inclusive o corte que existe entre ser um complexo vitamínico, ser um medicamento ou não ser um medicamento, é a dose diária recomendada. Se é até o nível de dose diária recomendada, é um produto alimentício. Se é acima disso, é um produto destinado para situações especiais, médicos, etc.